Agora são 9 horas 34 minutos. Nosso assunto é um problema que Maringá discute constantemente. O país discute isso constantemente. Mobilidade urbana. Nós tivemos a Prefeitura Municipal fazendo um levantamento, inclusive apresentando números da mobilidade urbana em Maringá. Uso do transporte coletivo, principais modais. Existe uma pesquisa e um plano de mobilidade. E nós vamos conversar agora com a diretora de projetos, a gerente de projetos da Secretaria de Mobilidade Urbana, Elise Sávio, ela está aqui comigo, ela é arquiteta e urbanista, e também está aqui comigo Ricardo Medanha Ladeira. O Ricardo, ele é engenheiro, ele também é especialista em engenharia de transporte e planejamento de transporte, ele é um dos diretores da empresa Cidade Viva Engenheiros e Arquitetos Associados, que fez esse levantamento. Estou aqui com os dois. Vou cumprimentar primeiro a Elise. Elise, bom dia.
Bom dia a todos.
Ricardo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, Elise, bom dia a todos.
Vamos começar pela Elise. Você, Elise, qual a importância de fazer um levantamento desse para o poder público?
Bom, o plano de mobilidade ele já vem com uma exigência de uma lei federal, né? Então, a gente tem aí, desde 2012, uma Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, que veio como uma lei federal, e a partir disso os municípios com mais de 200 mil habitantes foram obrigados a fazer esse plano. E a importância é justamente a gente tentar entender e pesquisar e fazer um diagnóstico de como essa mobilidade funciona na cidade, para a gente poder fazer uns projetos pensando em cima dos problemas, né, que a gente tem na cidade. Então depende dos resultados, a gente vai focar para resolver aquele problema.
Ricardo, a pergunta é, quais são, como você faz o diagnóstico aí desses números em Maringá e qual a importância desses levantamentos mais objetivos para a gente analisar a mobilidade no país? Estou sem o seu áudio, Ricardo, não está desligado o seu microfone?
Estava desligado.
Beleza.
Desculpa. A gente fez um inventário em toda a cidade, então cadastrou todas as vias, todas as calçadas, os levantamentos, todo o sistema principal, viário, interseções, fizemos, né, vistorias técnicas, o pessoal nosso técnico rodou a cidade toda, acompanhou, ficava nas interseções avaliando, fez o deslocamento de carro para sentir como é que era, do transporte coletivo, e principalmente fizemos pesquisas de campo. Nós temos vários tipos de pesquisas, fizemos pesquisas operacionais, né, no transporte coletivo, fizemos pesquisas nas interseções para ver a quantidade de veículos que passavam em cada uma delas, pesquisa de velocidade máxima nos principais corredores, de volume nos corredores, mas principalmente fizemos o que a gente chama de pesquisa de origem e destino domiciliar. Então fomos na casa, sorteada amostralmente através de um método científico. Nessa pesquisa de origem e destino, a gente perguntou o que a pessoa fez ontem, e no caso do ontem era antes da pandemia, num período que a gente escolheu antes da pandemia, para pegar uma realidade do dia a dia normal. Da onde ela saiu, para onde ela foi, que tipo de veículo ou de modo ela usou, se foi de bicicleta, se foi a pé, se foi de ônibus, se foi de carro, né? Do lugar que ela estava, depois ela foi para onde. E isso é feito para todas as pessoas que moram naquela casa, naquele domicílio que foi sorteado. Né? Não só quem está dando entrevista, todo mundo responde essa pergunta. E além disso, nessa pesquisa também faz uma pesquisa que a gente fala de preferência declarada, que é perguntar, caso aconteça, seja feito isso e isso, você está disposto a trocar, por exemplo, o carro para andar a pé, ou está disposto a trocar o carro para andar de ônibus, para sentir um pouco qual seria a questão. Feito isso, a gente fez várias reuniões institucionais com os técnicos, com o pessoal que está fazendo o plano diretor, para, né, pegar toda a parte urbanística e espacial da cidade, fez análise dos dados primários e análise desses dados, dos dados secundários, tudo que já existia de avaliação, com isso formulamos esse diagnóstico, então, que vai ser a base para agora fazer propostas para a mobilidade para os próximos 10 anos.
Elise, eu vou só tocar um pouquinho mais com o Ricardo para pedir alguns dados dele, daí a gente já conversa. Ô Ricardo, o que você considerou de mais importante desses dados, ou seja, o que a gente pode ressaltar como grande problema, e algumas vantagens ou um ambiente um pouco melhor na mobilidade em Maringá que você anota?
Olha, vou começar pelas vantagens aqui para ver. A grande vantagem é a estrutura espacial da cidade. A cidade é relativamente pequena Então, os tempos de viagem até o centro da cidade são pequenos, eles têm problemas hoje operacionais de deslocamento, mas são problemas que são resolvíveis, né? O sistema viário é bastante razoável, né? Falta integrar as pontes, fechar algumas coisas. Ele tem uma rede cicloviária básica interessante, que precisa ser complementada, mas já é um grande avanço. E as calçadas, né? Apesar de, se você pegar estrito o sistema da lei, ela tem problemas, mas do ponto de vista comparativo com qualquer outra cidade do Brasil, ela é muito boa, ela tem qualidade boa, tem largura, tem menos empecilho, menos restrições de pavimentação. Temas, né? A gente tem algumas questões, por exemplo, a Avenida Colombo, que ela funciona quase como uma divisão na cidade, né? O lado norte, o lado sul, e ela, por ter, principalmente no lado norte, poucas, principalmente na região noroeste, poucos acessos ao centro, né? Tem a universidade que fecha uma área muito grande, isola. Então, você tem a Mandacaru com um ponto de passagem apenas, então, que gera problemas, e outros também, que acaba que a travessia da Colômbia crescendo. Você tem um volume de veículos que está trafegando na Colômbia, que acaba gerando um problema de insegurança muito grande. A gente tem um outro problema grande, que é a alta velocidade desenvolvida na cidade, então você tem um número de acidentes muito grande. Em geral, todos os lugares que não tem radar, essa velocidade detectada nas pesquisas foi muito maior do que real, então o problema de acidente é muito grave. Você tem um problema da semaforização, que tem muito problema com muitas interseções com quatro tempos, né? E o tempo é inexorável, 2 minutos é 2 minutos, 1 minuto e meio, 1 minuto e meio, então não adianta dividir por mais tempo. Então, precisa de resolver um pouco. Você tem conflitos nas interseções, você tem muitos lugares ainda que não tem um tratamento de pedestre. E você tem um transporte coletivo que é totalmente radial, totalmente ligado. Todo mundo vai para o terminal central e todo mundo tem que trocar de ônibus ali para ir para outro lugar, né? Então, também acaba gerando um problema também, né? E você não tem hoje políticas ainda de subsídio ao transporte coletivo muito grande, acaba gerando um afastamento das pessoas desse sistema.
Bom, o Ricardo já falou, Elise, um pouco sobre essa questão do transporte coletivo, que é uma coisa que eu até queria tocar com você. Mas a cidade é complexa, pelo próprio Ricardo falou, ela está num ambiente legal, né, planejada, organizada, legal, mas ela tem que ser remodelada. Como é que a gente faz isso quando você está numa gestão que tem um tempo, ela tem um tempo de administração, e a questão da mobilidade urbana é uma permanência? Como é que a gente administra isso, William?
Por isso que é importante a gente ter um instrumento como o plano de mobilidade, né, com planejamento futuro. E também para romper algumas barreiras que a gente encontra hoje, porque a partir do momento que o plano mostra que um semáforo, onde você pode virar à esquerda em todos os movimentos e que isso se torna perigoso, que isso causa acidente, que isso pode, inclusive, atrapalhar o tempo de fluidez da via. Então, isso mostrado através de dados, então pode subsidiar, né, a tomada de decisões pela própria secretaria. Então, proibir conversão à esquerda, por exemplo, no semáforo. Aí as pessoas estão muito acostumadas a fazer esse movimento. Mas aí a gente mostra através de dados que vai melhorar se a gente tomar essa iniciativa, né? Então é nesse sentido que a gente acredita que o plano pode trazer muitos benefícios. Essa questão das calçadas, né? Inclusive a gente está alinhando com o plano diretor da cidade para a gente fazer toda essa análise de uso do solo, né? Zoneamento urbano junto com a mobilidade. Então, assim, como que a gente melhora a caminhabilidade, por exemplo, já que as pessoas andam um pouco a pé, né, a pesquisa mostrou. Então, a gente ter fachada ativa, né, comércio, ao invés de ter muro, enfim, fazer a caminhabilidade ser mais agradável. Então, tudo isso pode ser pensado a partir desses dados.
Tá, eu quero fazer uma pergunta para os dois, vou começar pela Elise, mas eu queria depois que o Ricardo, da sequência, me respondesse. Que é o seguinte, a gente fala muito de transporte coletivo, que é a grande solução da mobilidade, se as pessoas usassem mais o transporte coletivo. No Brasil, o transporte coletivo é tanto uma questão do uso das classes populares por não ter alternativa do que uma opção segura para poder se deslocar. Isso vocês sabem. As cidades costumam optar pelo carro, mesmo com combustível caro, vão para a motocicleta, e a bicicleta fica espremida no meio de tudo isso aí, né? Corre o risco. Quando tem ciclovia, não. Agora, como é que a gente faz, Elise, para a gente poder fazer uma cidade como Maringá, que, claro, ponto de vista de um leigo, né, é feita para carro, para ela começar a ser feita para bicicleta, para pedestre, para as pessoas curtirem a cidade, se deslocarem de outra forma, ou mesmo a utilização de aplicativos de transporte?
Bom, eu acho que no caso de Maringá, o que a gente vai ter que tentar conseguir fazer é reduzir a velocidade. Porque a partir do momento que a gente reduz a velocidade, a gente consegue inserir esses outros modais que são muito mais sensíveis, né, nesse contexto todo. E, inclusive, a bicicleta, por exemplo, ela não precisa necessariamente estar numa ciclovia, né? Mas se a gente conseguir compartilhar, fazer as ciclorotas, que a gente chama, que a gente reduz a velocidade da via, sinaliza e mostra que ali é uma rota de bicicleta, por exemplo, então a gente consegue inserir ainda mais esse modal dentro da cidade. Mas eu acho que começa principalmente pela uma redução de velocidade. E aí a gente vai ter que estudar como que a gente vai fazer isso. Se é através de penalização ou através de desenhos urbanos na via, que a gente possa dificultar a velocidade, né? Porque a gente tem umas vias muito largas, enfim, a gente tem uma estrutura muito boa para o carro andar rápido, né? Então a gente precisa pensar isso.
Ô Ricardo, queria ver a tua opinião. Você acha que vamos deixar o carro bem chato, que é para o pessoal largar o carro e usar o automodal?
Acho que também não é por aí, mas para a pessoa deixar o carro realmente, vai ter que fazer isso, se for essa política, porque as pessoas não vão largar o carro simplesmente para ir para outro sistema, por melhor que seja os outros sistemas, né? O carro é um atrativo muito grande, principalmente quando você tem algo para fazer no meio do caminho. Numa viagem que é casa, trabalho, trabalho, casa, aí o transporte coletivo pode até disputar isso tranquilamente. Mas se ela tem que parar para levar um menino na escola, ou se alguém tem que ir no supermercado no caminho, parar uma coisa no caminho, é muito difícil disputar. Então vão ter que pensar e trabalhar essas questões. Mas Elisa tocou num ponto que é fundamental ali, que é a integração com o plano de diretor que está sendo feito. Então os dois têm que caminhar juntos, você tem que pensar a cidade que se quer, né? E os diretrizes que o plano de diretor está trabalhando para a cidade, aonde vai crescer, como que adensa, se adensar nos corredores, como que verticaliza, tudo isso junto com o plano de mobilidade e junto com isso também a questão metropolitana, que hoje é muito importante, né? Maringá é um polo atrativo, né? Principalmente Sarandi, Paissandu e um pouco Marialva também, que vem para cá todos os dias, então tem que pensar isso, como que vai fazer essas ligações, como estruturar isso. A questão da velocidade é fundamental no processo. E a questão do transporte coletivo precisa ser melhorado, precisa ser reorganizado e reestruturado, dando um salto de qualidade para poder atrair, garantir aquele público que já está nele, para não perder aquele público, e atrair, né, outro tipo de público, tem que ter algumas políticas públicas em cima disso. Na questão das ciclovias, existem os fundos de vale, as avenidas paisagísticas que podem ser pensadas, além de para ciclos, que podem ser colocados para as pessoas estacionarem os veículos e tudo. Agora, tudo isso precisa de gestão, né? Não adianta fazer as coisas e ficar no papel. Então, vai ter que ter uma lógica de estar implementando essas questões. Para isso, tem que ter uma estrutura forte de gestão, tem que ter o plano de mobilidade, ao existir, ter lá metas e coisas para atingir. Ele facilita a busca de recursos e financiamentos, né? Existe possibilidade de financiamento, tanto internacionais quanto nacionais, e ter um plano, ter aquele focado, ter a visão de onde se quer chegar. Isso é um facilitador que a prefeitura, né, consiga buscar recursos para estar implantando essas medidas que precisam fazer, e precisa fazer a gestão do dia a dia, através de uma secretaria forte, uma fiscalização forte, eficiente, fiscalização da regulação urbana também, para que a cidade continue a crescer, obviamente, mas dentro das regras estabelecidas no plano diretor também.
Bom, agora eu vou aproveitar só mais um pouquinho. O papo tá bom? Vocês dois são bons de papo. Eu quero só avançar um pouquinho mais numa questão para te encerrar. Eu sei que vocês têm um compromisso de vocês, também não quero atrapalhar. A ideia é a seguinte: Maringá é uma cidade que vai se verticalizar. O território do município é muito pequeno. Então vai ter que colocar a moçada no prédio. E colocar a moçada no prédio implica que você concentrar a gente num espaço que, se você fosse pensar em moradias mais baixas, ele poderia ser horizontalizado. Você poderia ter um espaço maior para saneamento, energia e para transporte também. Você pega um prédio que tem lá 40 famílias, é 40 carros, pode ter motocicletas, e as pessoas vão sair todo mundo dentro do mesmo espaço. A gente já tem algumas situações sobre isso. Como é que fica a mobilidade com verticalização? Eu queria ouvir um pouco a Elisa e depois o Ricardo.
Bom, primeiro que eu acho que o plano diretor poderia definir uma verticalização mais, como eu posso dizer, humanizada, de certa forma, que é você não fazer prédios tão altos, concentrando em um único ponto essa enorme quantidade de pessoas, né? Então, se a gente consegue fazer um adensamento de uma forma mais equilibrada, a gente já consegue resolver um pouco essa questão pontual de muita gente saindo do mesmo local, né? E não só isso, né? Questão de drenagem, enfim, todas as implicações que um prédio muito alto traz. Mas eu acho que um dado interessante, o Ricardo pode falar, é um prognóstico que a gente fez no plano, que é se adensassem todos os eixos, como que ficaria a mobilidade. Eu acho que o Ricardo pode explanar de uma forma melhor.
Ricardo, aí já aproveitando, entrando aqui, quer dizer, adensamento e verticalização não são problemas para equipamentos públicos em geral. Saneamento, eletricidade, tudo isso é muito bom, porque você concentra, você dá mais eficiência. E para o transporte coletivo não é diferente. Quanto mais adensado e junto, melhor para o transporte coletivo, mais eficiente vai ter, as linhas vão ter uma frequência melhor, vai ter muito mais gente carregando. Que você pegar ali é o modelo que Curitiba, né, desenvolveu no país e lançou isso, que é verticalizar corredores, onde passam os ônibus, porque as pessoas estão mais próximas. Uma das principais reclamações que eu esqueci de falar, teve pesquisa de opinião também sobre o que, que as pessoas avaliam os sistemas, foi a dificuldade de andar, e a segurança para chegar no ponto de ônibus e caminhar até lá e o tempo de espera dos ônibus, né? Então, são dois problemas que resolveriam. A prognóstica que a gente chama é o que vai acontecer com a cidade daqui a 10 anos, com o incremento populacional previsto, se nada for feito. É isso que a gente rodou por enquanto. E a gente viu que, do ponto de vista da capacidade viária, não teria problema. A capacidade viária consegue segurar isso e manter a fluidez aos níveis de hoje, né? O que precisa são medidas operacionais resolvendo essas questões pontuais, questão do semáforo, questão da fluidez, questão das travessias, questão do ciclovia, que vão resolver essa questão. Então, a verticalização e a fluidez, do ponto de vista, assim, ela não é um problema maior, claro, não é qualquer corredor, né? São alguns corredores que têm que ser pensados, aqueles que dão condição para isso, permitem e podem até ser benéfico do ponto de vista da mais eficiência ao transporte coletivo. Com isso, você consegue fazer muito mais viagens para carregar aquelas pessoas e acaba sendo bom isso, não é ruim a princípio. Agora, em compensação, você tem todo o metropolitano que também vai crescer, que também vai continuar jogando gente aqui dentro, aí dentro de Maringá, vai estar trazendo as pessoas. A dinâmica exige isso, né? A dinâmica econômica, é importante que aconteça isso para a cidade, essa troca com os outros municípios, e tem que ser pensado como que vai organizar então o trânsito e o transporte coletivo para atender essas demandas de mobilidade. A gente fez também, viu, Gil, só acabar todo o trabalho de carga também, de logística, né, na mobilidade. Nós falamos pouco aqui, mas também toda esse diagnóstico foi feito, como que a carga transporta, onde são os principais problemas, quais são os gargalos, tudo isso aí que é quase que assunto para outra conversa. Não,
é isso que eu estou preocupado, porque conversar com vocês dois tem muito tema. Tanto é que uma coisa que eu estava pensando, é isso que o Ricardo colocou, é a questão metropolitana. As cidades metropolitanas têm crescido mais, algumas delas, do que a própria Maringá. Quer dizer, você vai ter gente de fora pressionando para vir para cá. Né? E aí a perguntinha é bem rapidinha, vocês vão responder em um minuto, tá bom? É a última, eu prometo. A gente tem 10 anos, segundo o Ricardo, para tomar uma atitude ou 10 anos para deixar a coisa melhor, Ricardo?
10 anos para deixar a coisa melhor. Vão ter medidas de curto, de médio e de longo prazo. O horizonte é 10 anos para fazer, porque daqui a 10 anos você faz uma nova avaliação e revê o plano.
Elis, 10 anos, dá para gestar isso e fazer melhor? Como é que se faz?
Dá, com certeza. Dá para a gente potencializar o que o plano trouxe de melhor e tentar resolver os problemas que ele apresentou.
Elis, muito obrigado pela conversa. Uma honra ter conversado com vocês. Um abraço.
Um abraço, obrigado.
Ricardo, um abraço, obrigado pela conversa. E eu conversei aqui na CBN, conversei com a gerente de mobilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá. Eu conversei com a Elise, nós falamos um pouco aqui com a Elise, sabe, sobre como é que se gesta esse plano de mobilidade. Eu conversei com o engenheiro, que é especialista em engenharia de transporte, planejamento de transporte, Ricardo Ladeira. Falamos aqui um pouco sobre mobilidade urbana, plano de mobilidade em Maringá, que ainda suporta 10 anos esse crescimento. Mas tem que se fazer alguma coisa antes que se vire um gargalo.